Incrível!
Exclamou Glória.
Apreendemos esses apetrechos e os colocamos na frente desta televisão. Está sintonizada num canal em que se leem os evangelhos diariamente. Os escutas ouvirão um pouco do que tem o livro e verão somente o que se passa na televisão.
Conheci esse canal. É de uma esfera superior onde leem e explicam o evangelho. É bastante visto por toda a colônia. Mas as perguntas continuaram. Cida indagou.
Não é possível ficar em alguns destes aparelhos nos socorridos?
Não, porque eles trocam de roupa e são banhados aqui. Mas se ficarem, nada verão que possa interessá-los.
Saí da torre muito confiante. No pátio, dividimos o grupo em 3 partes com 10 componentes, mais um instrutor, e fomos às enfermarias. Visitamos os abrigados já melhorando. Pensei comigo, estão tão ruins que nem posso imaginar os piores. Homens e mulheres pareciam fantasmas de filme de terror. Apiedamo-nos. Magros, olhos saltados e gemendo. Seus ais eram de cortar o coração. Tentei ficar alegre ao me aproximar deles. Pensei que, ao observá-los bem, iria ler seus pensamentos, como havia lido nos livros de André Luiz quando encarnada. Não consegui nada e perguntei o porquê a Frederico.
Patrícia.
Ele me respondeu.
Isto é para quem sabe, quem trabalhou anos com irmãos nesse estado. Logo mais terão aulas no curso e aprenderão um pouco sobre o assunto.
Alimentamos e limpamos os abrigados. Conversamos com eles. Alguns respondiam, explicavam como estavam. Uns falavam de suas desencarnações. Normalmente gostam de falar de si, de queixar-se. Um senhor, tristonho, disse que fora alegre, mas imprudente. Cometeu erros, sofreu muito ao desencarnar e ficou triste. Dávamos passes, orávamos para cada um que visitávamos. A maioria parecia alheia. Os nervosos se acalmavam depois do passe. Alguns não entendiam nada do que viam e indagavam o que se passava. Outros respondiam com monossílabos às indagações. Quando acabamos, estávamos cansados. Fomos para os quartos. Tomei banho e fomos para o salão de refeições, onde nos alimentamos com frutas e sucos. Escurecia. Fomos convidados a ir ao salão de música. O local é muito bonito, com lindos quadros, vasos de flores, cadeiras confortáveis. Raimundo explicou.
Nesta sala, temos televisão, cinema, instrumentos musicais. É o local onde se reúnem os trabalhadores e os convidados para edificantes palestras.
Maria e Tobias, 2 trabalhadores do posto, nos brindaram com lindas melodias. Ela ao piano, ele ao violino. Marcela, nossa colega, cantou 2 canções. Passamos horas agradáveis. Todo o posto é iluminado com luz artificial. E mesmo durante o dia, há luzes acesas dentro dos prédios. Menos nos pátios, que só têm as luzes acesas ao entardecer. À noite, o posto é bem iluminado. Saímos para o pátio. Vimos o céu quase como os encarnados, só que com mais neblina. A luz da lua é fraca. O perfume das flores, principalmente das vermelhinhas, invade os pátios. Fomos repousar. Estava cansada e dormi por 5 horas. De madrugada, fomos acordados. Tomamos uma refeição e visitamos o restante do Caridade e Luz.
Oi, turma!
Disse Zé, que levantou atrasado.
Há tempo não durmo tanto.
Quando desprendemos energias e não estamos acostumados, necessitamos repô-las.
Esclareceu Dona Isaura. O posto tem uma bonita e bem arrumada biblioteca, que contém vasta literatura espírita. Os bons livros dos encarnados ali têm suas cópias. É bem frequentada pelos trabalhadores e os abrigados em recuperação. Ao lado da biblioteca está a sala de orações. Lugar discreto e muito bonito. Não é grande, mas aconchegante. Também possui cadeiras confortáveis e vasos floridos. Ali, os abrigados em recuperação vão orar. Os trabalhadores também gostam de frequentar a sala. É tranquila, tem muitos fluidos energéticos. Sente-se muita paz lá dentro. O amanhecer no posto é bonito. O sol aparece entre as nuvens, clareando os pátios e jardins. Fomos às enfermarias. Visitamos os irmãos que dormiam em pesadelos. Ah, como a colheita é obrigatória! Vendo-os, enchemo-nos de compaixão, pois sabíamos que todos ali estavam daquele modo por imprudência, por muitos erros. Passamos horas nas enfermarias. Ver tantos irmãos em sofrimento me entristeceu. Embora sabendo que nada é injusto, tivemos vontade de recuperar todos. Mas isso é impossível, pois a recuperação é lenta. Ajudamos poucos. Demos passes, acomodamos, demos água, fizemos círculos de orações. Só dois despertaram e foram levados para outra enfermaria. Acordam assustados, muitos temem e choram. Estava cansada. Depois fomos para o quarto, onde tomei banho, alimentei-me, fiz exercícios de respiração e relaxamento. Iríamos partir na manhã seguinte. A turma se reuniria à noite para ver um filme e ouvir uma palestra. Pedi para descansar. Foram muitos os da turma que também pediram. Aqueles irmãos sofridos não me saíam do pensamento. Fiquei revendo tudo como num filme. Os instrutores permaneciam sempre conosco e eram os que mais trabalhavam. Estavam sempre prontos a nos esclarecer sobre qualquer dúvida. Flor Azul, sempre tranquilo, ajudava os enfermos com muito carinho. Depois de orar, Nair e eu fomos dormir. Dormir desencarnada é como adormecer encarnada. Quando se está encarnado, o corpo descansa. Desencarnado é o perispírito que descansa, e refazemos as energias. Logo depois deste curso, nunca mais dormi. É ótimo ter muito tempo. Acordei refeita. Partimos sem nos despedir porque voltaríamos outras vezes e ali ficaríamos hospedados enquanto visitássemos os postos da Terra. Fomos de Aeróbus até a crosta. Ver o sol sem neblina é bem mais agradável. Respiramos aliviados. Visitaríamos os postos de socorro existentes para os encarnados daquela região. Nas cidades da Terra há muitos postos de socorro pequenos. E assim também nos centros espíritas. Esses postos são verdadeiros pontos de amor e auxílio. Visitamo-los por horas. Ajudamos cuidando de seus enfermos e dos recém-desencarnados. A maioria dos recém-desencarnados socorridos fica nos postos por algum tempo. Depois, ou eles são levados para serem doutrinados nas reuniões dos centros espíritas, ou vão para outros locais e são transportados para postos maiores ou colônias. Os que ficam quase sempre passam de ajudados a ajudantes. Há sempre muitos trabalhadores e o trabalho é imenso. O movimento é grande. O responsável pelo posto fica só para atender as pessoas e os trabalhadores que têm problemas. Principalmente os postos dos centros espíritas estão sempre lotados. A maioria deles está localizada acima da construção material. Há sistema de defesa, porta ou portão, janelas com grades, enfermarias, sala de recepção, local de descanso para seus trabalhadores, às vezes salas de música e pequenas bibliotecas. Nair comentou comigo.
Observe, Patrícia, que por onde passamos sempre há bons livros e muitos exemplares do Evangelho e do Evangelho segundo o Espiritismo.
Não se instrui quem não quer, respondi.
Vocês sabem quantos cristãos, ou que se dizem cristãos, têm uma religião e não conhecem o Evangelho?
Ivo nos indagou. Devem ser muitos. Não conhecem e nem seguem, a notar pelos muitos socorridos. Respondi.
É pena,
exclamou Ivo.
O Evangelho não ser lido e vivido.
Estávamos num posto, todos atarefados, quando escutamos Cida gritar. Levei tamanho susto que fiquei parada por segundos. Depois corri também. Cida estava na sala da frente, a de curativos. Frederico veio tão depressa que trombou com Flor Azul.
Calma, Cida. O que houve?
Indagou Frederico.
Entrou um homem aqui, roubou um esparadrapo e saiu correndo.
Ufa!
Frederico exclamou aliviado.
Acho que gritei à toa.
disse Cida, sem graça.
À toa e escandalosamente, Cida.
Disse Dona Isaura, carinhosamente.
Não precisava fazer a gritaria.
Peço-lhes desculpas,
disse Cida.
O irmão que pegou o esparadrapo não passará pelo portão, só se o porteiro deixar. E muitas vezes deixa. Ele entrou aqui querendo objetos para fazer um curativo, às vezes nele ou em companheiros. Pela terra, ao redor dos postos, estão sempre muitos irmãos a vagar. Ficam a vampirizar os encarnados. Muitos vampirizam alcoólatras e se metem em brigas. Às vezes, vêm aqui para fazer curativos, mas sabem que escutarão algumas verdades que incomodam. Assim, preferem nos roubar.
Explicou atenciosamente um atendente do posto que finalizou bem-humorado.
Espero que o susto tenha passado.
Vocês recebem muitos ataques?
Ivo perguntou.
Não muitos. São mais ataques de irmãos querendo se divertir. Mas como nossos raios elétricos são fortes e lhes dão a impressão de morte, dificilmente nos atacam.
Como esse homem entrou aqui?
Luísa indagou curiosa.
É conhecido do porteiro e nosso. Pediu ao porteiro que fosse atendido, e ele o deixou entrar e também sair, sem problemas. Os que vagam, em sua maioria, costumam nos pedir coisas, como remédios e alimentos, e é raro nos furtarem. Este, hoje, resolveu fazê-lo.
José de Arimateia, o nosso distraído Zé, exclamou alto.
Já sei por que usamos uniformes. É para não sermos confundidos com os demais birutas.
O susto passou. Voltamos às tarefas. Já era noite alta quando regressamos ao Caridade e Luz para o merecido descanso. Em 2 dias fizemos essas visitas e descansamos no abrigo. Foram muito proveitosas as excursões. Gostei muito desses postos de auxílio entre os encarnados. São realmente de muita ajuda, onde a caridade é verdadeiramente aplicada.